Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem sustância da palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Boa noite. Quero convidar você a ler sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Como você pode ver na tela aí, o tema de hoje é Creia no poder de Jesus Cristo, amém? Tem alguém aqui que chama Jairo? Deixa eu ver se tem algum Jairo aqui. Não tem Jairo? Talita, tem alguém que chama Talita? Ah, tem uma Talita aqui, ó. Tem mais alguma Talita? Só tem uma Talita aqui. Vamos lá então. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21, quem achou diz amém. Amém. Ó, vocês estão foram rápidos mesmo. A palavra do Eterno diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então, chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Passa agora para o verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então, todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Quantos anos tinha a menina? 12 anos. Então agora eu quero que você volte um pouquinho no mesmo capítulo 5, agora no versículo 24. Volta no verso 24, mesmo capítulo 5, verso 24. Capítulo 5, versículo 24, começa a parte A, nós já lemos que é Jesus foi com ele, falando que Jesus estava indo com Jairo. Só que enquanto Jesus estava se dirigindo à casa de Jairo, aconteceu algo que a maioria de nós aqui já sabe o que é. É o encontro de Jesus com uma mulher. E diz assim: uma grande multidão seguia Jesus apertando por todos os lados. Estava ali uma certa mulher que tinha 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. A menina que foi curada tinha 12 anos, ou seja, essa mulher, ela sofria desde o dia que aquela menina tinha nascido. 12 anos de enfermidade, 12 anos de sofrimento. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar a sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Pai amado, a palavra do Senhor foi lida. E agora, Deus, nós queremos entender a Tua palavra e queremos, ó Deus, aplicar essa verdade na nossa vida. Fala, Deus, ao nosso coração e derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Em nome de Jesus, que essa palavra fique guardada na nossa mente, no nosso coração, mas te pedimos muito mais do que isso, que essa palavra, Deus, ela gere vida na nossa vida e que possamos usá-la, Deus, para edificação da Tua igreja e expansão do Teu reino para a glória do Teu próprio nome. Assim oramos e pela fé te agradecemos. Agradecemos no nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, uma das passagens mais conhecidas das Escrituras, nós estamos aqui diante de um grande milagre, o milagre da ressurreição da filha de Jairo. E aqui nós temos algo que é absolutamente extraordinário, e eu resolvi contar essa história da vida de Jairo em quatro momentos diferentes. Jairo diante de quatro situações, de quatro momentos diferentes que nós lemos aqui. O primeiro momento que nós encontramos Jairo é quando Jairo está diante da dor. Você pode repetir comigo assim, ó: Jairo diante da dor. Um, dois e...
Jairo diante da dor.
Somente os homens.
Jairo diante da dor.
Somente as mulheres. Agora só aqueles que são muito bonitos.
Jairo,
diante da... Problema de autoestima não tem ninguém aqui, né? Graças a Deus, né? Jairo, diante da dor. Jairo, diante da dor, está no verso, no capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 24. Eu vou ler novamente aqui, mas eu quero me ater aqui a alguns detalhes desse texto. O texto começa dizendo para a gente que, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Mais uma vez o cenário, muitas vezes, para a gente entender todas as lições que o texto traz, nós precisamos tentar enxergar todo o cenário que envolve aquela história. Jesus na beira do mar, rodeado por uma grande multidão. Jesus realizava, já estava realizando vários milagres, vários sinais, várias maravilhas. O nome de Jesus já era muito conhecido, já existia perseguição, Jesus já estava sendo perseguido. E aqui nesse momento nós já percebemos o seguinte, que o fato de Jesus ser conhecido vai fazer agora com que alguma coisa muito extraordinária vai acontecer. Ele já estava sendo rodeado por uma multidão e a palavra de Deus diz no versículo 22 que então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Nem todos os milagres que Jesus realiza, nós temos o nome dos personagens destacados. Nós temos agora aqui nesse texto o nome de Jairo destacado. Nós não sabemos o nome da mulher de Jairo, nós não sabemos o nome da filha de Jairo, nós não sabemos o nome da mulher hemorrágica, mas aqui nós sabemos o nome de Jairo. Era um homem importante, era um homem influente, ele era o chefe da sinagoga e era absolutamente importante, era um homem muito conhecido. E esse fato dele ser um homem importante, de ser um homem conhecido, o fato dele ser o chefe da sinagoga é absolutamente importante, porque no meio de uma multidão, ou seja, o que está ficando muito claro, era de dia e agora nós estamos de dia no meio de uma multidão, ou seja, ele não está encontrando com Jesus às escondidas, ele não está fazendo como Nicodemos fez lá no capítulo 3 do Evangelho de João, não é um encontro às escondidas. É um encontro que ele está diante de uma multidão, e agora um chefe da sinagoga, diante de uma multidão, durante o dia às claras, ele faz algo que seria absolutamente impensável para um chefe de sinagoga fazer. ele se prostra aos pés de Jesus. Você se lembra de Mordecai, que não se curvava diante do rei, que não se curvava diante das autoridades? Para o judeu, ele só se curvava diante de Deus. E agora aqui, quando ele está se curvando diante de Jesus, ele está abrindo mão da fé que ele tinha, que ele declarava, ele estava abrindo mão daquilo que ele defendia, ele está falando o seguinte: olha, eu creio que eu estou diante de Deus. Ele se prostra diante de Jesus, e ao se prostrar diante de Jesus, essa ação de se prostrar diante de Jesus, o judeu só se prostraria diante de Deus, ele não se prostraria diante de absolutamente mais ninguém. Um chefe de sinagoga, uma autoridade judaica, não se prostraria diante de um homem qualquer. Ele faz isso diante de uma multidão, e a multidão estava seguindo Jesus por vários motivos, muitos sinais, milagres, maravilhas, tantas coisas que Jesus fazia, tantas coisas que Jesus ensinava. Mas esse chefe da sinagoga, ele vai até Jesus e se prostra aos pés de Jesus, porque existia um motivo gigantesco para ele fazer aquilo, existia algo enorme que o impulsionava a fazer isso. Ele pediu para Jesus com insistência. Ele diz assim: a minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e para que ela viva. Aquele homem que era o líder espiritual daquela cidade, aquele que era a referência, o chefe da sinagoga, e está agora pedindo para que um homem vá até a sua casa. Ele vai agora, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele pede para que Jesus vá até a sua casa, impõe as mãos sobre a sua filha que está enferma, gravemente enferma, para que ela seja salva e para que ela seja curada. Existe alguma coisa aqui que é muito interessante a gente aprender. Eu já fui muitas vezes em hospitais visitar pessoas enfermas. E ao visitar pessoas enfermas, porque a gente não vai em hospital só para visitar os enfermos, eu já fui em hospital para levar comidas para aquelas pessoas que estavam cuidando das pessoas enfermas, como no projeto Sopão. Mas quando você chega numa enfermaria, ou quando você vai visitar alguém que está enfermo e você ora com alguém, as pessoas que estão naquela sala, todo mundo pede para você orar. Não importa a religião daquelas pessoas. Você chegou ali, você é um pastor e você orou por aquela pessoa que é da sua igreja, que é seu amigo, que é seu parente. A pessoa que está ali do lado, ele já pede, ele pode ser espírita, ele pode ser macumbeiro, ele pode ser ateu, ele pode ser o que for. Naquela hora, a doença iguala todo mundo, a dor iguala todo mundo. Se você estiver doente, se você tiver alguém na sua família que precisa muito de um médico, imagina uma seguinte situação em que você está numa cidade, naquela cidade só tem um médico, e a sua filha está doente. Nessa hora, meu irmão, você não quer saber se aquele médico é bolsonarista ou se ele é petista, você não vai querer saber. Você sabe, você não está nem aí em quem ele vai votar. Nessa hora, diferenças políticas acabam. Não tem diferença política diante da dor. Você quer saber o seguinte: ele pode curar minha filha? Não importa. Não importa qual é a fé que aquele médico professa. Não importa se ele é católico, não importa se ele é espírita, não importa se ele... Não importa qual é a declaração de fé dele, ele pode curar sua filha. Ele tem especialização, ele tem conhecimento, ele tem as ferramentas, ele tem a medicação que pode curar o seu filho. Você, nessa hora, você não quer saber de nada. A dor, ela joga por terra todos os preconceitos. Todos os preconceitos. Não importa se é homem, se é mulher, não importa se é louro, se é moreno, se é branco, se é azul, se é vermelho, sabe? Não importa. A dor nos iguala. A dor nos humilha. A dor quebra barreiras. A dor faz aquilo que o amor deveria fazer, mas o nosso orgulho não permite. Nós deveríamos olhar essas outras pessoas como pessoas iguais, não por causa da dor, mas apesar da dor. Eu não deveria ter nenhum tipo de preconceito, não por conta da dor, mas como evangélico eu sou chamado a tratar todas essas pessoas sem nenhum tipo de preconceito. O evangelho que eu prego, o evangelho que eu me encontro nas escrituras, não me permite fazer nenhum tipo de acepção de pessoas. Isso é pecado. Julgar a pessoa por aquilo que ela fala, por aquilo que ela professa, por aquilo que ela aparenta, por aquilo que ela tem. A regra de ouro do cristianismo é que eu sou convidado e ordenado por Deus a amar até o meu inimigo. Mas muitas vezes, aquilo que o amor não consegue fazer e que o evangelho não consegue quebrar dentro de mim, a dor quebra. E nós estamos aqui diante de um homem que, diante da dor, Jairo, diante da dor, ele não se importou com o que pensariam a respeito dele. Tem uma música que diz assim: não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus. Não tem essa, não conhece essa música? Eu não vou cantar porque eu sou tão desafinado que vai ficar péssimo. Mas essa música, ela é muito legal. Não importa, ele estava cantando exatamente isso. Olha, eu não quero nem saber o que vão pensar. Eu não estou me preocupando com o meu cargo, eu não estou me preocupando com a minha posição, eu não estou preocupado com o meu salário, eu não estou preocupado com o meu emprego, eu não estou preocupado com a minha reputação, eu estou preocupado com a minha filha. E no momento que você encontra pessoas que estão passando por um momento em que elas estão diante da dor, elas estão preparadas para receber uma semente de amor. Todos nós aqui já ouvimos uma frase que diz assim: a maioria das pessoas que vem para a igreja vem pela dor. A maioria das pessoas procura a igreja pela dor e não pelo amor. A maioria das pessoas que entra por essa porta entra em momentos de grande luta, de grande angústia, de grande sofrimento, de grandes dores, de grandes traumas, de grandes perdas, de grandes conflitos, de problemas na família, de problemas na empresa, de problemas de saúde, de problemas de relacionamento, de grandes crises. E nessas horas de grandes crises, em que parece que o mundo está desmoronando, ela quer se agarrar em alguma coisa, e muitas vezes é na fé. Só que ela faz isso de forma desesperada e ela vai para tudo quanto é lugar. Ela passa às vezes por diversos lugares antes de chegar numa igreja evangélica. Mas Jairo, nós temos esse encontro dele com Jesus, e é muito interessante a forma como Jesus descreve o texto. O chefe da sinagoga, e o chefe da sinagoga viu Jesus, prostrou-se nos pés de Jesus, pediu com insistência, falou que a filha dele estava sofrendo, pediu para que Jesus fosse até a casa dele e impusesse as mãos sobre a filha dele. Ele queria, você já percebeu essas pessoas? Que elas querem que você vá até a casa delas, que elas querem que você ore com elas precisam de um contato físico, para que a fé seja consolidada. Ela quer que você vá na casa dela, ela quer que você ore com a pessoa. Não basta você simplesmente, ela vir aqui na igreja e você fala: não, eu vou fazer uma oração aqui pela sua filha. Não, ela quer que você vá lá na casa dela.
Ela coloca você dentro do carro, ela atravessa a cidade com você, ou ela leva você em outra cidade, mas se ela acredita que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela faz o que for possível, mas existem pessoas que uma oração à distância não vai resolver o problema. Ela quer que você esteja dentro da casa, impondo as mãos. E você precisa entender e se respeitar isso. Jairo queria que Jesus fosse até a casa dele. Jesus precisava ir lá? Não precisava. Mas Jesus disse: ei, eu vou com você. E o versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele. Jesus não o criticou. Jesus não o confrontou, Jesus o acolheu. Na hora da dor, o que a pessoa precisa é ser acolhida. Não é hora de você confrontar, é hora de você abraçar, de você acolher. Jesus está demonstrando isso aqui. Posso fazer um parênteses? Sim ou não? Então vou fazer um parênteses. O parênteses é exatamente o versículo 25 e diante, a história da mulher. É um parênteses na história. O parênteses na história de Jairo é a história da mulher hemorrágica. É uma história que completa. Porque olha só, Jairo foi até Jesus para poder pedir a cura para a filha dela. Já a mulher, ela foi até Jesus e ela não queria que Jesus impusesse as mãos sobre ela. Ela pensou assim: olha, só de eu tocar na sua roupa eu já vou ser curada. Percebe que é diferente? As enfermidades eram graves da mesma magnitude. Era uma menina que estava morrendo e uma mulher que estava grávida, ou que estava hemorrágica há 12 meses, há 12 anos. Não errei duas vezes aqui, hein? Tem mais 10, eu posso errar, porque fica 12, né? Posso errar até 12. É o limite, se eu errar 13, tá aí, não pode não. Aí, essa mulher, diferente de Jairo, ela não precisava que Jesus fosse na casa dela. E algumas pessoas vão chegar para você aqui e falar: olha, ora comigo. Outras pessoas só vão pedir oração. E já vai, tá bom, ela já vai entender aquilo. Como o centurião que falou: olha, não, só ora, eu dou uma ordem, os meus servos me obedecem, ora que vai ser curado. Percebe que é diferente? E para Jesus, não fazia diferença tocar, ou impor as mãos, ou falar com a menina: menina, levante-se. Jesus, ele tem poder para curar de todas as maneiras que ele quiser. Basta uma palavra. O que está por trás disso aqui não é um milagre, mas é a fé que move o milagre. É o que levou essas pessoas a terem essa fé. Essa mulher, ela passou 12 anos buscando médicos, buscando ajuda, e a Bíblia diz que o negócio só ia piorando, 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 e a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu, ela falou assim: olha, é aqui. Ela depositou toda a fé dela nessa atitude. Sabe por que muitas vezes você não vê o milagre chegando na sua casa? É porque falta alguma coisa para você dar esse passo de fé. Algumas vezes você deseja muito o milagre, deseja muito a bênção, mas você não faz aquilo que Jairo fez, que é vencer todos os preconceitos imagináveis e possíveis e ir até Jesus. E às vezes você não faz como aquela mulher, de se lançar imaginando que só de encostar você vai ser curado. O texto diz que quando essa mulher encostou em Jesus, Jesus sentiu que dele saiu poder. Você já veio aqui recebeu um apelo e veio aqui à frente. E quando você veio aqui à frente, um pastor, um presbítero, alguém foi orar por você, foi impor as mãos sobre a sua cabeça, você já imaginou que ia sair poder sobre a sua vida e você ia ser curado? Você já imaginou? E você veio com essa fé, acreditando, sabe? Crendo nisso. É diferente. Não é só vir, mas é como você vem. O texto está dizendo então que Jairo, diante da dor, ele se quebrantou todo, mas, fechei o parênteses, eu quero ir para o segundo ponto da mensagem. Se o primeiro momento é Jairo diante da dor, o segundo momento que nós encontramos agora é Jairo diante da morte. Todo mundo junto, 1, 2 e? Jairo diante da morte. Vamos lá, 1, 2 e?
Jairo diante da morte.
Capítulo 5, do versículo 35 ao versículo 37. Versículo 35 ao versículo 37 diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. A situação agora mudou. Agora ele não tem mais uma filha enferma. Agora ele tem uma filha morta. Você e eu sabemos que é diferente você orar por uma pessoa gravemente enferma e você orar por uma pessoa morta. No meu ministério, como pastor de jovens aqui na Oitava, eu passei por uma das situações mais dolorosas da minha vida, que foi orar pelo Rafa Brandão, que sofreu um acidente de moto e ele foi internado lá no Hospital da Unimed. E quando ele foi internado no Hospital da Unimed, ele foi internado em estado gravíssimo. E a nossa juventude em peso foi para a porta do hospital, e nós ficamos naquela praça em frente ao Hospital da Unimed, ali no Santa Efigênia, e nós passamos a madrugada inteira ali na porta, orando, louvando, pedindo Deus, para Deus fazer um milagre na vida dele. E o tempo todo, nós criamos de verdade, eu acreditava mesmo que ele ia viver. Eu orava com uma fé, mas eu tinha convicção de que ele ia viver. Se teve alguém que eu orei com fé, foi pelo Rafa. E nós íamos recebendo as notícias, e cada notícia que a gente ia recebendo, nós íamos reforçando a nossa fé, e as notícias eram de que o estado ia piorando. Mas nós não desistíamos de orar por ele. Mas eu me lembro que quando chegou a notícia de que ele morreu, é diferente. Uma coisa é você orar por uma enfermidade gravíssima, outra coisa é orar por um morto. É completamente diferente a fé, é um nível completamente absurdo, é um abismo de diferença de fé. Não dá para comparar a fé de você orar para uma pessoa ressuscitar, para uma pessoa que está enferma gravemente, terminal. Não dá para comparar. É um abismo de diferença. E Jairo agora, ele não precisa, sabe, de um rabino, ele precisa de Deus. E ele recebe a notícia. E a notícia o abala, como abalaria qualquer pai. Como abalaria qualquer pai. A notícia chega, e chega de uma maneira intempestiva. Por que que você incomoda o mestre? Sua filha já morreu. Quando Jesus ouve, a forma como Marcos descreve, porque nós temos esse episódio descrito em Mateus, Marcos e Lucas, a forma como Marcos descreve é a forma mais linda. Porque quando Jesus, olha a forma como o versículo 36 diz assim: Jesus não levou em conta tais palavras. Porque para Jesus não fazia a menor diferença entre a menina estar gravemente enferma ou a menina estar morta. Para Jesus não faz diferença. Para nós faz, sim ou não? Para nós faz diferença ou não faz? Faz. Para Deus faz diferença? Não faz. Para Deus não faz diferença. Para Jesus não faria diferença. A notícia abalou Jairo, mas a notícia não abalou Jesus. Jesus permaneceu inabalável e a única coisa que ele diz foi: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Eu não sei se eu consigo transmitir para você, forma verbal, gestual, aquilo que está dentro do meu coração e aquilo que o texto está querendo dizer. Eu tenho absoluta certeza que se Jesus estivesse aqui de forma física, como estava lá do lado de Jairo, e Jesus estivesse aqui agora e falasse com você, minha irmã, agora, Jesus falasse com a senhora aqui agora, a senhora vai levantar agora e vai andar. Eu tenho certeza que a senhora não teria dúvida nenhuma. Porque é Jesus, você está vendo Jesus aqui. Ele está aqui, está falando de forma visível, e ele está falando, a senhora levantaria na hora. Nós vamos orar hoje para a senhora andar. Nós não temos Jesus visível aqui falando com a gente. Mas nós não precisamos. Nós temos a palavra. E nós só precisamos de fé. Diante do impossível, o que Jesus quer é que você creia. O que Jesus quer é que você tenha uma fé tão gigantesca que você acredite que Ele está aqui do seu lado e Ele está falando com você. Creia somente, não tenha medo. Quantas situações de morte você enfrenta na sua vida? Às vezes a morte é um casamento que você acha que morreu. Às vezes é a sua situação financeira, é um emprego que você perdeu, é um emprego que você não consegue. Às vezes o que morreu foi o seu desejo de engravidar, foi um sonho que você enterrou. Existem diversos níveis de morte que nós enfrentamos na nossa vida, não apenas essa morte física, porque na Bíblia inteira nós temos 9 histórias de ressurreição. Mas existem vários outros tipos de morte em que nós podemos expressar nossa fé, de relacionamento, de coisas que estão mortas na nossa vida e que se você apenas crê, aquilo pode ressuscitar. Mas a palavra que fica é: você tem essa fé de acreditar que Jesus de verdade pode entrar na sua vida agora e pode virar essa chave e ressuscitar aquilo que está morto. Ontem à noite, eu conversei com uma jovem que ela estava aqui, eu celebrei o casamento dela 7 anos atrás. E ela veio ontem aqui para poder me informar que o casamento dela, que ela estava separando. E nós conversamos e graças a Deus, eu pude mostrar para ela que a palavra que ela veio dar para mim não era vinda de Deus, que tem esperança. Ela recebeu essa palavra no coração, amanhã estou conversando com ela, 3 horas da tarde. Se você acreditar, Deus pode ressuscitar aquilo que você está achando que está morto. O texto é muito claro. Jesus só pediu para ele assim: apenas creia. Eu vou fazer uma pergunta, gente. Quem aqui gostaria de receber uma grande bênção de Deus? Levanta a mão e fala amém.
Amém.
Quem gostaria de receber um grande milagre de Deus? Levanta a mão e fala amém.
Amém.
Aí que está um problema. Você deveria orar para nunca precisar de um milagre. Preste atenção. Milagres são raros. Milagre é exceção. Milagre é uma coisa que é impossível para os homens. Você deveria orar para você nunca precisar de um milagre. Às vezes as pessoas ficam correndo atrás de milagre. Gente, você deve fugir de milagre. Você deve correr atrás de milagre só se você estiver precisando. Se você está aqui hoje, você precisa de um milagre, nós vamos orar para que Deus te dê esse milagre hoje. Mas se você não está precisando, fala com Deus: Deus, eu nunca quero precisar de um milagre. Porque milagres são exceções. Mas o milagre está sempre disponível para nós. Mas eu queria que hoje, se de todas as coisas que eu falo hoje aqui, você escolher uma para você lembrar, lembra disso. Não se esqueça, é um grande erro. Eu quero um milagre. Não, só se você ore para você nunca precisar. Deu para entender? Amém? Amém? Quem entendeu o que eu quis dizer? Levanta a mão. Beleza. Terceiro encontro de Jairo. Agora eu falei de Jairo diante da dor, Jairo diante da morte. Agora eu vou falar sobre Jairo diante do choro. Olha que situação interessante. Versículo 38 até o 40, parte A. Versículo 38 diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, ou seja, chegando à casa de Jairo, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Então, quando Jesus chega na casa de Jairo, está uma confusão enorme. A casa está repleta de pessoas. A menina que estava gravemente enferma, ela morreu, um alvoroço. E Jesus identifica dois tipos de pessoas: aqueles que choram e aqueles que choram muito. Dois tipos de choros diferentes. Os que choram e aqueles que pranteavam muito. E quando Jesus entrou na casa, ele faz uma pergunta: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E o versículo 40 diz assim: e riam-se dele. Você consegue imaginar essa situação? Como que essas pessoas que estão desesperadamente chorando aqui começa a rir na sequência? Imagina você, amigo da família, chorando por conta da dor daquele seu amigo, da sua amiga que perdeu aquela filha. A menina está ali e de repente chega alguém, só porque ele fala que a menina não está morta, que ela está dormindo, você vai parar de chorar, vai começar a rir? Tem um negócio esquisito nessa história, não tem? Algumas pessoas estavam ali, mas não estavam chorando de verdade. Eram como as carpideiras que são pagas para chorar em alguns velórios. Elas estavam ali por conta da, sabe, o que está acontecendo? Por conta do tumulto. Alguns estavam chorando e sentiam a dor de verdade. Eram aqueles que pranteavam muito. Quem riu é quem estava lá, mas estava lá por estar. Não estava envolvido de verdade. Sabe, você já foi em velório assim também, em que você estava lá e você não tinha envolvimento nenhum, sentimento nenhum com aquele morto, nem com a família. Talvez era alguém que era da empresa, o chefe do chefe do chefe lá, alguém que você nem conhecia e você foi por obrigação naquele velório. Já deve ter tido alguma situação que você foi ou ouviu falar de alguém assim, que você não tem envolvimento, você está lá para cumprir a obrigação. Uma obrigação social, mas você não está envolvido emocionalmente. Essas pessoas riram. Se você está ali, você está sentindo dor, meu irmão, você não vai parar de chorar para rir. Jesus não repreendeu as pessoas que riram. Jesus não repreendeu as que falaram com que Jairo, que não era para ele incomodar. Jesus não repreendeu aqueles que riram. Jesus não repreendeu ninguém. O que, que Jesus fez? E aqui é interessante você entender, eu estou falando Jairo diante dessa situação. Imagina Jairo chegando na casa dele e todo mundo chorando. Você sabe que a multidão, ela leva você a fazer coisas que normalmente você não faria. Quando você assiste um filme que é comédia e o filme é mais ou menos engraçado, mas tem alguém que ri fácil, aquela pessoa que ri fácil faz todo mundo rir, você ri pra caramba daquele filme, e você fala que aquele filme é bom demais, depois você vai assistir aquele filme sozinho, você nem ri. E você fala: onde é que eu achei graça nesse filme? Mas é porque estava com um monte de gente, e um monte de gente dá coragem para fazer coisas que você não faz. A multidão, ela te envolve.
para fazer coisas que você normalmente não faria se você estivesse sozinho. Podem ser coisas boas ou podem ser coisas muito ruins. Pode ser bagunça, pode ser violência, pode ser coisas ruins, mas a multidão envolve. Agora Jairo chega e ele chega naquela casa. Imagina se ele não estivesse chegando lá com Jesus. Se ele estivesse chegando naquela casa e ele chega, e o cenário que ele chega na casa dele é o cenário só de gente chorando e de desespero. O que que ia acontecer com ele? Desesperar. Ele ia desesperar também. O problema muitas vezes é que você não consegue sair fora do problema e você fica só envolvido no meio do problema. E aí você não consegue resolver os problemas da sua vida. Tem uma passagem da mulher de Tebas, quando Seba está atacando a cidade, ela sobe no moinho, ela sobe na torre, pega uma pedra de moinho e ela fica na beira da porta. Na hora que o inimigo está lá embaixo, ela solta a pedra na cabeça dele, acerta a cabeça dele. Enquanto estava todo mundo fugindo, ela parou, saiu fora do problema, pensou como é que ela ia resolver o problema. Algumas vezes você permite que o problema te envolva e você fica envolvido tanto no problema que você não consegue enxergar uma forma diferente de resolver. Você só sofre. Você só vê dor. Você só vê o problema. Você não consegue enxergar uma solução, você não consegue enxergar uma saída. Que o texto está ensinando, peraí, chama Jesus, e chama algumas pessoas, Pedro, Tiago, João, chama os homens de fé, chama a turma boa para estar perto de você na hora da dor, que é gente que vai poder falar com você uma palavra que vai te dar ânimo e direção. Por isso que Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Então na hora da dor, na hora do sofrimento, não anda sozinho e não anda no meio da multidão. Escolha com quem você vai andar. Peça a essas pessoas que apresentem para você: ei, tem uma saída aqui que você não estava enxergando. Diante do choro, saiba que sempre tem uma alternativa. E por conta disso, depois de estar diante do choro, o último momento de Jairo é Jairo diante do milagre. Versículo 40, parte B, diz assim: mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Então olha só a seguinte situação: Jairo tinha ido buscar Jesus para Jesus impor as mãos sobre a menina para que a menina fosse curada. A situação piorou no meio do caminho, a menina morreu, mas Jesus chama Jairo para dentro da casa e Jesus simplesmente dá uma palavra para aquela menina. Está ali naquele quarto a menina morta, Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe e Jesus. E Jesus vira para a menina e fala: Talita, come. Deve ter falado baixinho. A Bíblia não fala como que ele falou, mas talvez ele chegou no pé do ouvido dela: Talita, come, menina, levante-se, ei, fica de pé. Na hora ela ficou de pé. Na hora ela ficou de pé. A mulher hidrópica foi curada, a menina foi ressuscitada, e o resultado disso é que uma lição é apresentada para mim e para você. O resultado dessa lição é que as curas que foram apresentadas, os milagres que foram apresentados, eles foram motivados pela fé que aquelas pessoas apresentaram em Cristo Jesus. Que tipo de fé você tem? Qual é a fé que você tem? O que que essa pandemia fez com a sua fé? O que que esses dois últimos anos fizeram com a sua vida espiritual?
Será que está na hora de você reacender? E será que está na hora de você chamar de novo Jesus para poder entrar na sua casa, entrar na sua vida? Quem sabe está na hora de você começar a chamar de volta aquelas pessoas que você sabe que são cheias do Espírito Santo e voltar a andar perto dessas pessoas, em vez de você ficar andando só perto da multidão. Está na hora de você começar a selecionar melhor quem vai estar perto de você, quem vai aconselhar você. Eu quero dizer para você que dentro dessa igreja nós temos homens e mulheres cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria que podem ajudar você. Dentro do seu casamento, nós temos uma equipe que trabalha com o pastor Roberto, que é uma equipe fantástica, que trata e ajuda casamentos assim em todos os níveis. Não importa qual é o problema que você está enfrentando, peça ajuda. O casal que eu aconselhei antes, sabe por que, que eles chegaram onde eles chegaram? Porque eles não pediram ajuda. Quando começou a surgir os problemas, eles permitiram que a fé deles fosse amassando. Eles se afastaram da igreja. Se afastaram da igreja. Eram líderes do retiro com Deus. Foram se afastando da igreja, a fé deles foi esfriando, 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 se afastaram. E aí, meu irmão, quando a sua vida espiritual está desse tamanhozinho assim, ó, você está na força só da sua carne, isso não é nada. Você está muito vulnerável. Está na hora de você acender de novo. Está na hora de você começar a pegar fogo de novo. Está na hora de você acender sua fé, está na hora de você reacender sua esperança, está na hora de você voltar de volta ao primeiro amor, está na hora de você colocar um basta nessa vida de, sabe, de dores e de sofrimento. Está na hora de você falar: ei, Jesus, eu estou aqui, eu quero me prostrar. Está na hora de você voltar a chorar nos pés de Jesus. Está na hora de você voltar a acordar de madrugada, não porque o Luca está chorando, mas porque você quer encontrar com Jesus. Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você que está aqui hoje. Você precisa de um milagre. Não é que a situação está difícil. É que ela está impossível. Humanamente falando, não tem solução. Tem alguém aqui que precisa de um milagre? Levanta a mão, Senhor. Você que precisa de um milagre. Independente de qualquer área que seja. Eu queria que você saísse do seu lugar e que você fizesse como Jairo fez e como a mulher fez. Eu queria que você viesse, que você se prostrasse aqui. Eu queria chamar os pastores e presbíteros presentes aqui para poder me ajudar nessa oração.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.